Na minha opinião,
a política do governo
parece preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e nove minutos, temperatura agradável em Porto Alegre, né? 26 graus, tempo com sol, com um pouco de nuvens, sexta-feira. Boa tarde, ouvintes. A partir desse momento, Bastidores do Poder, até às 16h, com muitas pautas, com entrevistados. É uma das características desse programa receber as pessoas aqui nos estúdios, nossos convidados, debates, enfim. E diante deste quadro que nós estamos vivendo do coronavírus, seguindo o protocolo das autoridades de saúde, nós não estamos recebendo os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes. Portanto, tanto aqui no Bastidores do Poder como o repórter Bandeirantes à Noite, por telefone estamos entrevistando os nossos convidados. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Matheus Araújo, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. 2h10, está na linha conosco, neste momento, 26 graus em Porto Alegre, senador Luiz Carlos Reis. O senhor está em Porto Alegre, em Brasília, em São Borja. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos amigos ouvintes da Bandeirante. Prazer falar com Bastidores do Poder. Nós iríamos embarcar para Brasília na terça-feira. Dois voos foram cancelados. Eu acabei voltando para São Borja. Estou confinado aqui em São Borja e participando agora, Milton, desde as 10 horas da manhã, aqui no meu escritório em São Borja, na sessão histórica, né? Pela primeira vez nos 196 anos de história, houve a sessão do Congresso Nacional virtual. E isso aí se tornará um hábito. Senadores, 75 senadoras, senadores votaram, sim, também foi histórico. Oposição, situação, está acima de tudo o interesse da população brasileira e principalmente as pessoas que estão sofrendo nesse momento com a questão do coronavírus. Então, já houve a votação do reconhecimento da calamidade pública, do projeto de lei e decreto legislativo 88, e dar mais recursos ao Ministério da Saúde. Cumprimentar também ao ministro Mandetta e nosso gaúcho Gabardo, que é o secretário executivo do Ministério, que estão comandando esse processo todo, né, de fazer com que a população brasileira como um todo tenha melhores condições de superar esse momento do coronavírus.
Demorou o Senado, hein? Porque a Câmara aprovou na terça-feira, na quarta-feira, o Senado só hoje pela manhã. Senado, por sinal, o Senado está... tem um déficit muito grande com a sociedade brasileira e os mandatos de 8 anos dos senadores. Eu acho que isso é que tem que ser revisto, porque com esse mandato de 8 anos, parece que o Senado está divorciado das ruas, né, do que está acontecendo. É uma coisa impressionante, o Senado da República, antes com José Sarney e seus atos secretos, a Gaciel Maia, depois com Renan Calheiros, Eunício Oliveira, agora com esse Davi Alcolumbre. Sinceramente, viu, senador Luiz Carlos Reis, o Senado é uma decepção para os brasileiros, viu?
Bom, nós estamos fazendo a nossa parte.
Qual é a parte que o Senado está fazendo? O senhor, sim, tudo bem. Mas qual é a parte que o Senado está fazendo? O Senado não está fazendo. Se o Senado quisesse, o Senado já tinha resolvido o problema da segunda instância, teria resolvido o problema desses ministros do STF que fazem, bordam e fazem o que bem entendem e não acontece nada com eles. Cadê a CPI das togas? Né? Os processos de impeachment pedidos contra os ministros do STF, que o Senado tem prerrogativa para aprovar, para votar, para julgar, não faz? O Senado não faz nada, né, senador?
Aí também não, meu Deus. Eu faço a minha parte, você sabe, já conversamos pessoalmente no programa, enfim. Eu não paro de trabalhar, não, eu sou senador e outros senadores também, não vou dizer todo mundo tem essa posição. Assinei todas essas CPIs, Lava Toga, todas elas, a questão de prisão segunda, todas elas, claro, aí tem que ter uma pressão. Aí é outro jogo que também está lá dentro que a gente não conseguiu fazer superar. Assinaturas conseguimos, eu fui parte das assinaturas. e todas as formas que a gente pode fazer pressão, faz, mas infelizmente realmente essas coisas não acontecem, né? Então isso aí de uma certa forma é ruim, que mais coisas poderiam acontecer, mas eu acho que dessa forma, voltando agora ao positivismo, com essas votações não presenciais, de uma certa forma também matérias podem acontecer que não aconteceram. Aconteceu da semana passada, onde a sessão foi deliberativa, havia sessões do Congresso Nacional. Essa semana, né, em função dessa problemática, não se votou, semana passada, quer dizer, não se votou, mas agora as coisas se retomam nesse sentido e vamos tentar fazer o que é o nosso papel de fazer.
Eu quero conversar com o senhor sobre o agronegócio aí, que o senhor... Eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao senhor, estou fazendo uma crítica ao Senado no contexto do Senado, que para mim é uma decepção. O Senado da República, ele não dá a resposta que a sociedade necessita e ele custa muito caro, 4,5 bilhões de reais o orçamento do Senado para 81 senadores. 4,5 bilhões, o Senado não dá resposta. Lamentavelmente, o Senado não dá resposta. Como é que está essa situação do agronegócio, com essa estiagem, com todas essas dificuldades aí que o pessoal do agronegócio está enfrentando, o senador Luiz Carlos Reis?
Apesar de estarmos em São Borja, esse assunto está andando, já conversamos 7 ou 8 vezes da semana passada para cá, com o Ministério da Agricultura, que está coordenando o assunto, com o Ministério da Economia, também com o Banco Central, com o Brasil, com o BNDES e com os próprios bancos de fábrica, para resolvermos esse impasse. Esperamos que até a semana que vem possam sair as medidas que possam ajudar os 188 municípios que já decretaram a situação de emergência e milhares de produtores pequenos, médios ou grandes. Então nós esperamos que essa posição saia ainda na semana que vem. Algumas ações já estão sendo tomadas, né? E a gente precisa dessa definição clara sobre a posição dos produtores, principalmente o soja, que foi bastante afetado, o milho foi bastante afetado, o leite foi bastante afetado, mas também tem arroz, que apesar de ser cultura irrigada, foi afetado, né? Tem pecuária de corte, várias situações que foram, e essas medidas devem sair até a semana que vem, Milton, ok?
Uhum. É importante. Ontem eu fiz uma entrevista até muito interessante aqui com a senadora Cátia Abreu, porque ela apresentou um projeto que eu acho assim espetacular e eu espero que os senadores todos apoiem esse projeto e que a mídia dê um destaque para esse projeto, porque esse projeto da senadora Cátia Abreu, ele vem para detonar com um cartel, né? Ela não é contra, como eu também não sou contra a autoescola, mas o projeto dela termina com a obrigatoriedade, né, dos brasileiros de terem que fazer autoescola para tirar uma carteira de habilitação. E eu acho que isso é muito importante, porque eu estava vendo o levantamento feito, uma média de R$5.000 a R$3.000 é a média de uma carteira de habilitação no Brasil, e 80% deste custo fica com autoescola. Então, é o seguinte, né? Nos Estados Unidos custa $50, ou seja, R$240 uma carteira de habilitação, não precisa fazer autoescola, e eu acho que esse projeto é importante, viu, senador Luiz Carlos Reis?
Esse é um projeto importante. A Cátia ainda conversava comigo alguns dias atrás sobre esse projeto. Vamos apoiar o projeto dela. Isso é uma das formas de custos, né, que o brasileiro hoje tem que pagar para poder tirar uma carteira de motorista. Essa é uma das questões e apoiamos ela. Falar em Cátia, eu apresentei também um projeto quando ela era ministra sobre a seca, estava falando sobre a agricultura, para ajudar os produtores com relação à estiagem, né, com relação à irrigação, propriamente dita, açudes, energia, simplificação do processo e até a compra dos equipamentos, desbarateamento do custo das obras que nós estamos trabalhando. São alguns dos temas que a gente vai tocar e que vamos, assim, apoiar o projeto da Cátia. Milton, eu devo entrar no ar agora, está falando o senador Soraya, o próximo inscrito sou eu que vou falar daqui. Volto a falar contigo, se quiser um pouco mais tarde, mais coisas que a gente possa falar, ou se me dá licença, eu tenho que entrar agora para... A minha inscrição chegou na hora aqui.
Tá bem.
Tá bom?
Bom trabalho.
Te agradeço,
um abraço.
Um abraço a vocês, amigos da Bandeirantes também. Tá bom.
Bom trabalho. 2:19, 26 graus a temperatura. E tá, tem que acabar com esses cartéis, né? Eu também, eu acho que autoescola é uma questão, deve ser uma opção das pessoas. Se eu quero fazer autoescola, eu vou fazer autoescola. Se eu não quero fazer autoescola, se eu quero ter um instrutor que será credenciado pelo DETRAN, de acordo com o projeto da senadora Cátia Abreu, eu contrato ele. Se eu não quiser, eu peço pro meu tio, pro meu pai, pro meu avô, para alguém me ensinar a dirigir. E aí eu vou lá, faço o teste, passei, recebo a carteira de habilitação, 5 mil, 3 mil reais, a média de 3 mil a 5 mil reais, uma carteira nacional de habilitação. Isso é tem que acabar, não tem mais condições disso. Eu não sou contra a autoescola, estou falando é que a obrigatoriedade, isso é que tem que acabar com a obrigatoriedade, como também terminaram com uma mamata, que eu acho que foi muito boa, né? Sabe qual é a mamata que acabou? É, acabou a mamata dos sindicatos, da CUT. Sabe por quê? Porque agora não tem também mais a obrigatoriedade. E aí os sindicatos estão fechando sedes, demitem funcionários e se adaptam à nova realidade de atuar sem o dinheiro fácil, né? Do imposto obrigatório, aquele dinheiro que ia para financiar, você sabe muito bem também o que, né? E isso está acontecendo, por exemplo, a sede da Central Única dos Trabalhadores em Brasília, que estava num quinto andar de um edifício no centro de Brasília, foi o que restou, porque o escritório foi desativado depois da demissão de mais de 20 funcionários devido à nova realidade financeira da CUT. E com o fim do chamado imposto sindical, aí a arrecadação total da CUT caiu 80%. A contribuição obrigatória passou de 62,2, vejam vocês, milhões de reais em 2017 para 441.539 reais no ano passado. Ei, olha só, olha a diferença. Quando era obrigado, a contribuição obrigatória, eles arrecadavam 62,2 milhões de reais. Agora, 441.539. Esse corte de custos é importante, né? Porque o que, que eles fizeram? Eles incharam demais a máquina sindical, né? E a CUT mantinha cargos políticos, eram sindicalistas que queriam fazer política e que fizeram política e que ficaram ricos, muitos ficaram ricos, eu conheço muitos. Jacques Wagner, que hoje é senador, era pé de fábrica, hoje tem teleférico de frente para a Bahia de Todos os Santos na casa dele, lá em Salvador. O seu Marco Maia, que em Canoas... Seu Paulo Paim, e aí a lista é grande de sindicalistas, né? Que fizeram a farra, agora acabou, acabou a mamata. 2:22 na linha conosco, senador Lazier Martins, está em Brasília, está em Porto Alegre, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton Cardoso, ouvintes da Bandeirantes. Olha, Milton, atendendo todas as recomendações, eu estou auto-isolado, porque...
Nós somos velhinhos, então nós temos que ficar isolados.
Né? Não só, mas estou acompanhando tudo, estou trabalhando e estou aqui na lista, a exemplo do Reis, que eu estava escutando agora, depois dele tem mais dois na minha frente, depois eu devo falar também porque estou inscrito nessa sessão inédita, histórica do Senado, porque... O Brasil está semi-paralisado, mas o Senado está mostrando que está ativo e com condições de trabalhar durante esse período da pandemia. Eu estava ouvindo aí a sua crítica cáustica, mas procedente. Eu sempre, durante o meu tempo de rádio e televisão, fazia uma crítica muito parecida à que você faz. Encontrei dificuldades, mas tenho uma grande esperança de que a exemplo... da minha resistência, eu acabei sucumbindo e indo para a política. tentando fazer o que é possível, com muita dificuldade, mais do que eu pensava. E tenho certeza, Milton Cardoso, de que você, mais cedo ou mais tarde, virá também para a política.
Negativo.
Eu acho que não, sim. E você não, precisa, não. Porque essa cobrança que você fez agora há pouco, uma crítica muito séria, mas procedente, com relação à inoperância do Senado, você tem razão, mas somente se arregimentarmos um número suficiente de senadores, nós vamos mudar. E é por isso que nós criamos no Senado o Muda Senado, Muda Brasil. Mas ainda somos um grupo de apenas 22, que tem lutado em vão.
Eu tenho dito isso.
Porque somos minoria. E com
relação... Eu não generalizo, viu, senador Lazier?
Sim.
Eu não generalizo. Eu estou falando do Senado, eu não generalizo, como não generalizo na Câmara. A Câmara tem 148 deputados que eu contei com a nova visão de um novo Brasil, comprometidos com o presente e futuro do país. O Senado, o senhor está me colocando o número aí, 22.
22 não muda Senado, é o nosso número.
É, 22. Então vejamos que nós já começamos a avançar, mas falta muito ainda. O que eu não concordo é com o Senado da República, é com esse mandato de 8 anos que eu acho que tem que reduzir, e não concordo mais com Câmara e Senado, com reuniões terça e quarta. Olha aqui, ó, deputado e senador é eleito para ficar em Brasília, parar com esse negócio de visitar as bases, enfim, e tal. Tinha até um projeto do senador Pedro Simon, fica 15 dias em Brasília e depois fica 15 dias aonde quiser, nas suas bases, enfim. Isso teria uma economia muito grande para, inclusive, nas asas do contribuinte, que os senadores e os deputados viajam permanentemente. Então é uma série de questões, sabe, senador Lazier, que me dá náuseas de ver o povo brasileiro sofrendo, passando dificuldades, e parece que... Bom, mas nós já estamos avançando, ao menos já são 22 de 81, porque antes eu acho que praticamente era um ou dois só, né?
É verdade, o eleitorado se pronunciou na eleição de outubro de 2018 e fez uma renovação em 46 cadeiras. Isso foi uma mudança 85%. Só que desses 46 que foram eleitos para o Senado pela primeira vez, os que vieram com a mentalidade de mudança não passam de 20. E por isso é pouco. Nesse grupo, Milton, de 22 que compõem o Muda Senado, 19 são novos.
Sim.
E apenas 3 são anteriores.
O Álvaro Dias e quem mais?
O Álvaro, eu e... E mais um aqui.
Sim.
Ah, e o Rigoffi, somos nós três. E temos lutado muito. Eu, por exemplo, tenho vários projetos, mas não conseguimos fazer andar. O projeto da prisão após condenação em segunda instância, o 166, é projeto meu. Mas é uma dificuldade tremenda para a gente avançar.
Pois é, mas aí o senhor tem que vir para ferrar fileira conosco aqui para que nós façamos uma pressão junto com o senhor na mídia.
Sim.
Porque senão o senhor fica falando sozinho para
ninguém.
Não,
mas isso está feito, amigo Milton. E nós agora, antes de começar o recesso, nós reunimos 44 assinaturas para, na primeira sessão ordinária deliberativa do Senado, nós apresentarmos unidos, exigindo do Alcolumbre a colocação em pauta. Só que veio em seguida esse mórbido vírus que está aturdindo o Brasil inteiro, que é o coronavírus, e aí não deu. E, então tivemos esse azar, porque agora essa moléstia deve se prolongar até meados de junho. Aí em seguida vem o recesso de julho, e na segunda metade temos uma grande dúvida sobre o funcionamento do Congresso em razão das eleições municipais.
Uma vergonha, né?
Então esse é o problema. Agora, temos projeto, eu tenho um projeto lá, em que o Alcolumbre está sentado em cima, que propõe contenção de gastos e redução de 500 milhões do ano passado e deste ano, que é uma verba perfeitamente reduzível daqueles 4 bilhões e meio que você referiu há pouco.
Sim.
Dá para tirar 500 milhões sem nenhuma falta que vai fazer. Está lá o projeto de resolução, tem o projeto de resolução de regulamentação dos voos da FAB, também está paralisado. Tem o meu projeto da metade sul, que avançou rápido no Senado, mas parou lá no plenário da Câmara, que vai beneficiar a metade sul com várias alternativas de apoios e financiamentos. É, enfim, eu poderia aqui discorrer um sem número de projetos, não só meus. O Álvaro, por exemplo, tem um projeto, o Milton, que reduz o Senado de 3 para 2 senadores.
É isso aí.
E reduz um terço da Câmara Federal. Mas não deixam andar.
E tem que acabar com suplentes também.
É, exato. Tem o do foro privilegiado. Nós votamos rapidamente no Senado, chegou na Câmara e parou. E eu até lhe diria, a Câmara é muito mais lenta do que o Senado. Então nós temos essas dificuldades. Nós precisamos que continuemos na próxima eleição fazendo uma mexida, uma renovação completa no Congresso Nacional. Enquanto não atingirmos isso e seguirmos a doutrina que se prolonga, Sarney, Renan, Eunício, Davi, aí não avança, porque é eles que comandam a pauta. Nós estamos lutando há um ano para reformar o regimento interno, porque o regimento interno do Senado confere um poder absolutista ao presidente do Senado, que faz a pauta, ele coloca o que ele quer e não o que a maioria quer. Então isso precisa ser reformado. Só que não deixam andar também, onde eu sou o relator, a reforma do regimento interno, que a Lisiane Gama, lá do Maranhão, é a autora, eu sou o relator, mas não conseguimos fazer andar.
Tá, mas o senhor é o segundo vice-presidente da mesa diretora do Senado, não é isso?
Sim, mas sou minoria.
Tudo bem, mas então eu acho o seguinte, senador Lazer, o senhor me desculpa, é o que eu penso, mas eu respeito sua posição. Se eu sou o segundo vice-presidente da mesa e esse presidente está fazendo tudo isso aí que o senhor está dizendo, ou ele muda o perfil dele, ou eu vou para a tribuna, renuncio a essa mesa e chamo a imprensa e aí vou botar o ventilador mesmo para funcionar.
É a última alternativa, mas pena que o seu programa coincide com os horários de pronunciamentos que tenho feito na tribuna do Senado, que é sempre entre 2 e 4 horas, quando nós temos mais tempo para falar.
Vou lhe colocar agora, porque esse programa eu estou há poucos dias, quando o senhor estiver na tribuna, vou lhe colocar, me avisa.
Ótimo, vou lhe pedir a minha assessoria, ao Carboneira, que está aqui comigo, que ele lhe avise, porque eu tenho pedido, eu reiterei pedidos, o Alcolumbre me prometeu reuniões para nós mexermos no regimento e avançarmos nas propostas. 3 vezes ele me convidou para tomar café na residência oficial e cancelou o café da manhã na véspera. Então, tudo isso é muito decepcionante. Nós temos muitos entraves, muitas barreiras para poder chegar às mudanças que nós precisamos. Se eu lhe contasse, agora talvez não dê tempo, o que foi a primeira reunião da mesa, depois de um ano inteiro, como foi o ano passado. Sim. Nenhuma reunião da mesa foi convocada pelo presidente. Isto é, nós estamos lá, os 7 integrantes da mesa, decorativamente, para não fazer nada.
Por que que não se unem, não renunciam? Porque esse cara está sendo... Esse cara está sendo... Esse cara está sendo conduzido, o senhor sabe por quem? Pelo José Sarney, ele é discípulo lá do Amapá do Sarney. É o Sarney que está administrando.
Não, e atualmente gente atual do próprio Congresso que comandam, porque você não imagina, eu sou voto isolado. Eu precisei, depois da fraude que foi essa reunião da mesa, agora um mês atrás, votações que nos foram empurradas goela abaixo, onde eu discordei, mas fui voto isolado, dos sete, seis concordam.
O senador Lazer, o que o senhor está me dizendo aqui é muito grave. E outra coisa, o senhor tem que vir para a imprensa, senão as pessoas, eu estou escutando o tempo inteiro, assim.
Tenho feito.
Olha, o Lazer não faz nada.
Você não leu o antagonista, né?
O Lazer não faz nada, o Lazer é uma decepção. E eu estou dizendo isso porque eu fui na linha de frente pedir votos e muitos votos na época, que o amigo era candidato ao Senado. Então, o que o senhor está me relatando aqui são coisas importantes e coisas muito graves que a mídia tem que levar ao conhecimento.
É uma pena que a mídia não tenha dado espaço, algumas exceções.
Nós estamos colocando.
Eu tenho dito seguidamente, o centro do país destaca mais os meus projetos do que o Rio Grande do Sul. O Estadão, a Folha, o valor econômico e principalmente o antagonismo. Bom, aí,
o senhor sabe que ali...
A revista Cruzoé, na semana passada, publicou uma entrevista minha de 3 páginas, onde eu apresento várias queixas e denúncias, mas isso não chega aqui no Sul, ou se alguém lê, não replica, não repete.
Bom, nós estamos colocando espaço, o Bastidores do Poder é um programa novo, que é um desafio para mim, que a direção da Bandeirantes me colocou para substituir um grande profissional que está de manhã, agora às 10:30 da manhã, que é o Diego Casagrande, o repórter Bandeirantes que completa 14 anos em julho. É, o espaço está aberto para o senhor aqui.
Perfeito. Não, eu vou aparecer mais seguido aí no seu programa. E é isso que eu quero lhe dizer, a coisa não é fácil, nós somos minoria. E com minoria a gente não consegue impor essas mudanças que nós precisamos na política nacional. Ainda bem que agora descobrimos, graças a essa tecnologia da votação virtual, e eu acho que isso vai se propagar, nós vamos poder participar mais ativamente. Está tendo essa reunião de hoje, está em andamento, votamos já da 1 hora até a 1:30, nós votamos o projeto da calamidade, passou pelo Senado, depois de muita demora, uma semana atrás passou pela Câmara, e na semana que vem temos 3 medidas provisórias que serão votadas, sempre uma de cada vez, conforme o ato que foi decidido pela mesa diretora do Senado. E eu apenas tenho algumas preocupações de que a gente saiba distinguir quais são os projetos que possam ir para esta votação remota, porque na votação remota, como estamos vendo hoje, não se tem a mesma amplitude e espontaneidade que tem um debate de plenário.
Não dá, isso aí
fica
é o
mais
seguinte...
Então, a matéria polêmica,
excepcionalmente...
e eu vou defender isso agora no meu pronunciamento, que vou fazer logo depois de desligar o contato com você, eu vou dizer isso, nós precisamos ter precaução com relação a matérias polêmicas e que não sejam consensuais, como foi a de hoje. Porque senão nós vamos ter frustração com matérias relevantes, que só podem ser debatidas no plenário, na viva voz, no debate franco e tete a tete com todos dentro do Senado.
É, porque se isso virar rotina, aí pega aquele plenário maravilhoso dos tapetes azuis e transforma ele só para homenagens, né? É. E diminui custo, porque é um absurdo isso. Eu acho, o senador Lazier Martins, com todo respeito aos senadores, enfim, e deputados, deputado federal, senador da República eleito para ficar em Brasília. Em Brasília. E não é terça e quarta, é para ficar em Brasília.
Agora, só quero lhe dizer, meu
recesso
amigo...
Recesso que fizeram, senador. O Brasil quebrado, detonado, com um novo governo. Eu pensei que o Alcolumbre, o Rodrigo Maia, eles iam se unir e dizer assim, olha, brasileiros, nós vamos sair em férias de Natal do dia 20 de dezembro ao 5 de janeiro, não tem recesso esse ano, nós vamos avançar com as reformas que o país precisa, porque esse povo que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, né, esse povo merece respeito. Que respeito, coisa nenhuma, né?
É, você tem razão. Agora, o fato de trabalharmos em plenário apenas terça e quarta e quinta pela manhã é pouco, mas principalmente porque as sessões têm começado muito tarde, algo que temos protestado. O regimento interno diz explicitamente que as reuniões de plenário no Senado têm que começar às 16 horas. Não começa nunca às 16 horas. Normalmente começa às 17h30. Aí sobra pouco tempo, porque chega ali pelas 8:30, 8 horas, o pessoal começa a se retirar e falta quórum para as votações.
E as comissões temáticas também, né?
Não, as comissões têm trabalhado razoavelmente, essas têm trabalhado. E nós trabalhamos também, nos fins de semana. Eu, por exemplo, quando venho para Porto Alegre, eu não saio de casa sábado e domingo. Amanhã de domingo eu trabalho das 8 da manhã ao meio-dia, preparando, revisando projetos, revisando relatorias, eu tenho muitas relatorias, então a gente também trabalha fora do Congresso Nacional, mas isso não aparece, isso não é divulgado. Mas há muita coisa por reformar e nesse particular você tem razão, por isso eu repito, o eleitorado brasileiro precisa continuar renovando nomes nas próximas eleições. E inclusive agora, nas eleições municipais, precisamos colocar gente nova.
Seu partido tem candidato à prefeitura de Porto Alegre?
desculpe, só eu quero ver se o senador Anastasia está chamando quem.
Não, tudo bem, não, se o senhor tiver que atender lá, não tem problema nenhum. 2:39, estamos conversando com o senador Lazier Martins, conversamos com o senador Luiz Carlos Reins.
Não, eu ainda posso, eu ainda tenho um na minha frente, pode me perguntar.
O seu partido terá candidato à Prefeitura de Porto Alegre?
É possível, nós estamos ainda examinando alguns nomes de interessados. Eu estou, casualmente, está aqui na minha sala em Porto Alegre, o Douglas Figueiredo, que é dirigente do Partido Nacional, ele está há 3 dias em Porto Alegre, exatamente ouvindo filiados, ouvindo candidatos.
O presidente do partido é o deputado Maroni?
Não, nós convidamos ele a se retirar, ele aceitou, e ele não está mais no Podemos, ele foi para o PROS.
Mas ele era o presidente, né, do partido, presidente estadual.
Está me chamando?
2:40, 26 graus e meio a temperatura.
Não, mas tem que gritar,
26 e meio a temperatura. O senador Lazier Martins está aguardando para falar. Vai falar na sessão lá do Senado da República, 2:40. O plenário virtual, né? É, eu acho que ele está atendendo lá o Senado. Ei, senador Lazier.
Eu quero agradecer, Milton.
Tudo bem, vai em frente.
Eu fui chamado, mas não deu tempo, então deu ficar para a próxima. Lhe agradeço muito e sempre à vontade, viu?
Ok.
Um abraço.
26 graus a temperatura. 26 graus a temperatura. Então o Senado reconhece a calamidade pública no Brasil por pandemia e demorou, né? Senado da República realmente... Olha, eu vou dizer um negócio para vocês com todo o respeito que eu tenho por essa instituição tão importante que teve Rui Barbosa, Teotônio Vilela, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Josafá Marinho. Olha, eu posso fazer uma lista aqui, o Fogaça, Daniel Krieger. O Senado da República hoje é, olha, uma casa de espantos, como é a Câmara dos Deputados também. Olha o perfil dos deputados federais que nós temos, o perfil dos senadores da República, com raríssimas exceções. Eu não estou generalizando, mas dá uma tristeza, né? Quem teve a oportunidade, como eu, né, de conviver jornalisticamente lá na década de 80 para 90, com Paulo Brossard, com Jarbas Passarinho. Quando entrava Jarbas Passarinho e Paulo Brossard, parava o Senado da República. Parava. Era um debate de uma hora e meia. Debate fantástico, qualificado, de alto nível. Não é essa coisa de rastaquera que a gente vê hoje, né? Um negócio assim, nojento, dá náuseas. Olha, eu espero que nós possamos recuperar, né, aqueles bons momentos da vida política brasileira e que ficou para trás, porque pega os senadores da República, né, por estado, olha quem são os senadores da República hoje, né, e o tempo que nós tínhamos aí, os deputados federais, né, o Rio Grande do Sul tinha uma nominata assim, Antônio Carlos Rosa Flores, Jorge Weckert, Alceu de Deus Colares, Lindovino Fanton, Nadir Rossetti, Júlio Costa Milan, estou me lembrando assim de cabeça, Getúlio Dias, olha o que tinha de o João Gilberto Lucas Coelho, nosso querido amigo Streck, que faleceu. O nível era outro, né? Claro que eu vou esquecer de muita gente aqui. Lauro Rodrigues, o poeta que faleceu afogado, enfim. Olha que nós tínhamos um time de primeira de deputados federais e de senadores da República, né? E aí foi virando a coisa, foi virando, e chegou no que nós temos hoje. E está na hora de dar uma sacudida nisso aí e mudar. Mas se muda como? Se muda no voto. Não tem outro caminho. Nós precisamos mudar no voto. Aí agora eles criaram, né? E eu até não concordo com o senador Lazier Martins e com o Luiz Carlos Reis. Ah, uma sessão histórica virtual. Sessão histórica virtual? Não tem coisa nenhuma de sessão histórica. Sessão histórica seria, para mim, com todo respeito ao senador Lazier Martins e Luiz Carlos Reis, sessão histórica seria, para mim, é fazer com que ministros que estão colocando esse país numa insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal sejam julgados pelo Senado da República. Este mesmo Senado que aprova o nome de indicados para a Suprema Corte, que é cargo vitalício, esse mesmo Supremo Tribunal, esse mesmo Senado da República, tem o poder de tirar. Faz o cara desembarcar de lá. É, porque ele está cometendo uma série de irregularidades, digamos assim, para ser mais, não adjetivar tanto, né? Porque a gente sabe o que, que fez o Gilmar Mendes, a gente sabe o que, que faz o Lewandowski, a gente sabe muitas coisas, né? Do que ocorre dentro da Suprema Corte do nosso país. Então, é impossível se conviver, né, dentro de um quadro que nós estamos há muito tempo acompanhando. Está aí agora é o momento e que veio para desnudar, mas para desnudar os políticos e os partidos políticos. Sabe o que, que veio para desnudar isso tudo? A saúde. O caos na saúde do Brasil, e que não é de hoje. Aí vem o coronavírus agora e vai desnudar definitivamente, vai mostrar a realidade mesmo, porque as pessoas estão com medo, as pessoas sabem que não tem capacidade nos hospitais de UTI, de equipamentos, enfim, por quê? Por quê? Mas por quê? Os partidos, né, os maravilhosos partidos que eu tomo porrada direto e tomei muito lá atrás, eles estão aonde? Hein? Eles estão aonde? Eles estão construindo estádios de futebol, como fizeram em Manaus. O que, que é? RB News, vamos a São Paulo. RB News, eu não me toquei aqui. RB News, vamos a São Paulo e voltamos em seguida.
Ao longo das últimas 24 horas, este é o pior número em apenas um dia desde o início da pandemia em todo o mundo. Ao todo, o país já tem mais de 4 mil mortes. Segundo a OMS, são 210 mil casos confirmados pela doença em todo o mundo. Gabriele Guimarães.
Agora é de Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que negocia um ato com o presidente do Uruguai para fechar a fronteira terrestre entre os dois países. Mas, segundo o presidente, o fechamento de fronteiras não resolve a crise do novo coronavírus.
E o presidente recém assumiu lá, ele quer fazer algo em comum acordo. Agora, na verdade, quase fosse um país só. Tem, ó, é uma linha imaginária que tem ali. O pessoal fala que fechar resolveu. Lógico, vai ter o maior problema, mas resolver não vai resolver.
Chega a 22 o número de pessoas que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e que agora estão com o coronavírus. Os quatro casos mais recentes são o Major Cid, ajudante de ordens do presidente, Coronel Gustavo Soares da Silva, diretor adjunto do Departamento de Segurança do GSI, Felipe Martins, assessor especial da presidência e Carlos França, chefe do cerimonial da presidência.
Fonte informações com Gabriele Álvares.
As parcelas do IPTU 2020 poderão ser adiadas pelos estabelecimentos de Belo Horizonte, afetados pelo decreto de fechamento que já está em vigor na capital mineira. O pagamento dos boletos com vencimento em abril, maio e junho serão adiados por 90 dias. A medida deve gerar um impacto de R$ 140 milhões. A partir de hoje, os serviços considerados não essenciais em BH, como shoppings, bares e academias, deverão suspender o funcionamento. O objetivo é conter o avanço do coronavírus.
2:48.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Milka Moda Feminina, Um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780-994-003560, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Os hotéis Express estão nos pontos estratégicos de Porto Alegre. Express Aeroporto, Rodoviária, Centro Histórico na 7 de setembro e Savoy no Viaduto da Borges. Também presentes no centro das cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hotéis Express, qualidade e preço justo sempre perto de você. Reserve 0800-648-2626 ou acesse hotelsoares.com.br.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp. FaceTime. Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Grupo Bandeirantes.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Horas e 52 minutos, 26 graus a temperatura em Porto Alegre. Um sol com nuvens, uma tarde bonita, enfim. Mas uma notícia que não é nada boa, né? Vamos ao Beira-Rio, onde está o nosso repórter do Departamento de Esportes, Bruno. Bruno Rosa, seja bem-vindo, Bruno. Alô, Bruno Rosa, 2h53. Bruno, direto do estádio Beira-Rio, com informações. Enquanto o Bruno não chega, seguimos aqui, 26 graus a temperatura neste momento. Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992010949. 91992010949. Dr. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo pelo telefone, né? Porque a nossa tradição aqui é de receber os nossos convidados nos estúdios da Bandeirantes, mas seguindo, né, os protocolos das autoridades de saúde, que eu acho que tem autoridades hoje que não são da saúde, que estão exagerando em muitas coisas, o futuro breve dirá. O futuro, eu estou apanhando muito, porque eu estou sozinho criticando isso, mas o futuro em breve vai mostrar que eu não estava tão errado. Antes de cumprimentar o Dr. Marcelo Matias, o Bruno Flores tem informações, e eu peço a gentileza para o Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers, porque o jornalismo esportivo pede passagem, importante a informação, e em seguida eu cumprimento o Dr. Marcelo Matias. Bruno Flores.
Tudo bem, Milton? Boa tarde. A informação sobre a situação do presidente Marcelo Medeiros, que teve a sua contraprova do exame para o Covid-19, o novo coronavírus, testando positiva. Essa contraprova, ela foi enviada a São Paulo, o resultado foi divulgado há poucos minutos pela assessoria de imprensa do presidente, que está, então, com o novo coronavírus, com o Covid-19, já estava em isolamento desde segunda-feira, quando ele fez um primeiro exame que teve como resultado, naquele momento, negativo. Na contraprova, então, o resultado positivo que foi divulgado há pouco, ele deve permanecer os próximos 14 dias em isolamento, em casa, e o Inter informa que está adotando todos os procedimentos, também com as pessoas do departamento de futebol, da comissão técnica, e que tiveram contato recentemente com o presidente Marcelo Medeiros. Repetindo, o exame do presidente Marcelo Medeiros, a contraprova para o Covid-19, testou positivo, Milton.
Uhum. Bom, agora vai para o tratamento, enfim, tal. É porque as pessoas estão fazendo um alarme, tá? Inclusive meus colegas de imprensa estão fazendo um alarme, deixando as pessoas em pânico. O presidente Marcelo Medeiros está com o coronavírus, ele vai fazer o tratamento e pronto.
Importante, tá? Milton. Ele fez o primeiro exame na segunda-feira porque sentiu dores de cabeça, cansaço físico e tosse. E alguma falta de ar. Hoje, ele já não tem mais esses sintomas. A partir de terça, quarta-feira, mais ou menos, ele teve uma melhora significativa desses sintomas.
Bruno, obrigado. Qualquer novidade aí, canal aberto para você, Departamento de Esportes da Bandeirantes, está aí registrando o Bruno registrando o exame positivo de coronavírus no presidente Marcelo Medeiros, a quem eu desejo que se recupere o mais rápido possível, porque é uma pessoa muito gentil, um cidadão educado, correto, decente, e breve ele estará já pronto para entrar em campo, digamos assim. Doutor Marcelo Matias, desculpa aí, viu?
Que isso, imagina, sem dúvida a notícia sempre tem a preferência e nós não temos nem que discutir. Fiquei aqui ouvindo atentamente, sou colorado, portanto, como médico e como colorado, obviamente eu tenho todo interesse em saber essa informação e vamos rezar aí, torcer para a restituição rápida do presidente.
Eu sou gremista e estou torcendo para a recuperação dele também.
Sem dúvida.
Gosto muito dele, acho uma pessoa fantástica, formidável.
Da mesma forma.
Doutor Marcelo Matias, como é que está a movimentação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul? Como é que está a situação dos profissionais nos hospitais, enfim? Como é que o senhor está vendo todo esse movimento aí? O que o senhor pode transmitir aos nossos ouvintes e também aos médicos, enfim, que estejam nos acompanhando neste momento, pacientes? Os pacientes, eu tenho dito o seguinte... Os pacientes, a população, siga os protocolos das autoridades de saúde, né?
Perfeito.
E aí, acho que o caminho é esse, né?
Eu acho que sim. Eu gostaria, na verdade, eu tenho repetido essa frase em vários locais e faço questão de repetir aí contigo, que o ideal para a situação do coronavírus é governos estressados e uma população tranquila. Explico o porquê. O problema principal do coronavírus não é a sua mortalidade individual, o problema principal do coronavírus é a transmissibilidade. Como ele tem um índice alto de transmissão, ele acaba se tornando perigoso e por isso as condutas que estão sendo tomadas nesse momento. Mas ele individualmente tende a ter uma mortalidade mais baixa do que vários dos outros vírus que popularizaram.
H1N1, né?
H1N1 parece que tem uma mortalidade um pouco maior. A influenza, que a gente acaba não dando bola, muita gente acaba não fazendo a vacina, ele também tem uma mortalidade maior. Acaba que ele, numericamente, ainda é responsável por mais mortes do que o próprio coronavírus. Mas a grande questão é que o corona é um vírus relativamente novo, eu digo este corona, o 19, o Covid-19, ele é novo. Ele tem uma característica negativa, que é a sua alta transmissibilidade, e os estudos, que são todos recentes, demonstraram, na verdade, que a ação governamental é importante para a mudança da curva de mortalidade. Então, o mais importante em relação ao Covid não é a infecção individual. Individualmente, a maioria das pessoas que tiverem a infecção vão ter um ótimo prognóstico. A gente sabe que aproximadamente 80% das pessoas são ou assintomáticas ou pessoas que vão ter sintomas muito leves, que não vão nem conseguir fazer o diagnóstico confundindo com o resfriado comum. 20% das pessoas vão ter sintomas mais importantes e o problema se centra em torno dos 5%, que são aqueles que podem precisar, inclusive, do auxílio respiratório em UTI. Portanto, aí é o ponto mais importante. A gente precisa ter um número adequado de leitos de UTI para poder fazer o atendimento dessas pessoas. E por isso eu tenho defendido as ações que os governos têm tomado no sentido de restringir a circulação de pessoas, mesmo que isso tenha um ônus do ponto de vista econômico muito grande, porque isso é um ônus que acaba valendo a pena, para dar tempo para o sistema de saúde se adaptar.
Mas os especialistas, ao menos todos que eu ouvi até agora, né, não sei se o senhor tem um posicionamento diferente, ele só vai baixar quando ele chegar a 50% da população. E quando ele atingir 50% da população, é que ele vai cair. Até lá, não cai. Ao menos
não, sem dúvida. Mas o objetivo hoje não é evitar, não é exatamente evitar a infecção ou evitar a doença. Nós não temos essa capacidade nesse momento. Ainda não existe uma vacina eficaz. Ao que parece, os resultados da vacina israelense têm algum resultado, mas ela nunca será disponibilizada nesse exato momento. Mas o que nós estamos buscando, o que nós temos defendido, é uma questão completamente distinta, qual seja o aguardo de que o sistema de saúde se adapte às condições que possam vir. Portanto, a gente não vai evitar a infecção, isso não tem como evitar. Mas o que a gente precisa é, diante do surto maior, ter uma quantidade de leitos de UTI adequada para conseguir fazer o tratamento das pessoas que precisarem.
E qual é a realidade de Porto Alegre?
Porto Alegre hoje não tem número de leitos suficientes.
Mas e a Beneficência Portuguesa, o Parque Belém?
Pois é, hoje saiu um decreto do prefeito fazendo o sequestro dos aparelhos de UTI do Parque Belém e, ao que parece, eles vão ser deslocados para outros hospitais. A informação que eu recebi é que seriam para o Hospital Conceição. Isso se embasou no decreto de calamidade que foi editado pelo governador Eduardo Leite ontem. E eu sinto dizer que, independente da questão individual do hospital, eu acho que foi uma conduta correta, porque visa ampliar o número de leitos de UTI. E a abertura do hospital, mesmo que eu seja favorável, ela, especificamente no Parque Belém, ela pode demorar mais tempo do que simplesmente a adaptação de leitos de UTI em hospitais já funcionais. Já o caso do Beneficência me parece levemente diferente, porque é uma UTI que está praticamente pronta. Então eu não me sinto apto a dizer, por não ser intensivista, eu sou ginecologista obstetra, mas ao entrar em contato com os administradores do hospital, eles me disseram que o hospital teria condições. Então, acho que é uma possibilidade razoável, acho que deveríamos pensar nesse sentido. Só que tem uma coisa importante que eu tenho defendido e faço questão de defender no teu programa também, que é o seguinte: o vírus não deve ser politizado. O vírus não vota, o vírus não é votado, o vírus não tem partido político.
Ah, ele já está, né? E lamentavelmente,
mas,
né?
Mas eu, o sindicato médico,
nega
a participar de uma politização do vírus. A minha questão aqui é o que, que nós podemos fazer para ajudar os médicos, os gestores, quando eles estiverem agindo de maneira adequada, e a população. E a gente tem, Milton, eu acho que é importante, locais onde eu tenho os gestores atuando adequadamente e temos locais onde os gestores estão atuando de maneira muito inadequada. Eu vou te dar em primeira mão que tem uma equipe do Sindicato Médico se deslocando para a cidade de São Leopoldo, onde temos a informação de que os médicos e funcionários das equipes de saúde atuando nas unidades de São Leopoldo não estão dispondo do EPI adequado. Eu não tenho a confirmação, porque estamos nos deslocando para lá. Entretanto, se isso se confirmar como uma verdade, eu vou dizer que isso beira o crime à saúde de São Leopoldo. Isso.
Bom, mas o senhor tem alguma... Eu não tenho dúvida, eu estou falando por mim. Eu não tenho dúvida nenhuma, tratando-se de prefeito Ari Vanazzi.
Pois é, eu recebi a informação, eu só tomo cuidado de primeiro me certificar, mas eu quero informar que eu recebi essa informação por várias fontes distintas. Nós já estamos encaminhando um conjunto de notificações à Prefeitura, ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina, e estamos indo em loco. Portanto, os gestores da saúde de São Leopoldo, que, por favor, nos demonstrem caso estejamos enganados, porque nós estamos indo fazer isso em nome da saúde da população. E, Nildo, tem uma coisa importante. Quando, sim, a gente vai defender o trabalhador em saúde no sentido mais amplo, e o médico em particular, o que nós estamos fazendo é defender a saúde da população. Porque são essas pessoas que estão saindo de casa hoje para se expor aos infectados e, portanto, correndo o risco de também adquirir a infecção e trazerem para os seus lares em nome de todos. Portanto, proteger esses trabalhadores significa, sem a menor dúvida, proteger toda a população. E por isso, a minha indignação e a nossa ação direta sobre todas as denúncias que temos recebido de ações inadequadas do poder executivo, num sentido mais amplo. Podem ser diretores de hospitais, podem ser superintendentes de grupos, podem ser secretários de saúde e todos que atuaram de maneira inadequada.
Bom, presidente Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com coronavírus ou sem coronavírus, a vida continua. O senhor tem alguma notícia sobre o fechamento da maternidade do Hospital São Lucas, da PUC?
A última notícia que nós tivemos, e eu fiquei muito chateado com isso, é porque o coronavírus interferiu audiências públicas que teríamos na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. A última notícia que nós tivemos foi uma determinação muito sensata do Ministério Público da Saúde do Estado, e a promotora Denise Breia determinou que suspendessem-se as negociações até que se tivesse a informação não só do que iria acontecer, como das condições do Hospital Presidente Vargas para receber a materna infantil do Hospital São Lucas. Então, essa foi a única resposta que nós tivemos desse processo de negociação em relação ao São Lucas. Nós ainda não tivemos respostas nem da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital São Lucas, da Universidade Católica, nem de ninguém, só do Ministério Público Estadual.
Eu tenho uma informação, esse programa aqui chama-se Bastidores do Poder. Eu tenho uma informação de que tem um grupo muito interessado. Se a PUC não quer mais a maternidade do Hospital São Lucas, eu tenho uma informação de bastidores do poder que a Santa Casa de Misericórdia talvez pegue, hein?
Ué, não tenho essa informação.
Eu estou dando essa informação, bastidores do poder. A Santa Casa já está se movimentando e poderá, eu acho que, se a PUC não quer, não tem problema nenhum. Vai ficar em boas mãos na Santa Casa. Quem vai perder com isso é a PUC, né?
Eu tenho certeza que a PUC, ao tomar essa decisão, o Hospital São Lucas, em conjunto com a PUC, tomar essa decisão, eles têm mais a perder do que a ganhar. Porque eles fizeram um cálculo simples demais na matemática, que é o cálculo do quanto custa, o quanto eu tenho de prejuízo, sem fazer qualquer avaliação administrativa mais profunda sobre as causas do problema. E eles esqueceram que eles têm lá 600 alunos de medicina, só falo da medicina aqui, que pagam valores nababescos, que de recursos próprios e ou financiados pelo governo federal via mecanismos de financiamento, e que esses alunos vão ser prejudicados. Mais do que isso, a faculdade tem o orgulho de dizer que é a melhor faculdade privada do país.
Eles também vão terminar com a faculdade de medicina?
Eu tenho certeza que não. E também tenho certeza que não vão baixar o valor das mensalidades.
Não é?
Deveriam, né? Se a gente considerar que pediatria e gineco fazem parte de 40% da prova da RIS, que é a prova da especialização, talvez eles pudessem propor o fechamento e a redução das mensalidades dos alunos em 40%. Poderia ser uma solução interessante para eles. Vamos aguardar, ver se eles aceitam essa adequação em relação ao custo dos alunos, ver se é uma adequação que eles estariam dispostos a fazer.
Uhum. Doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor, fique à vontade. E assim que nós estivermos já restabelecendo a normalidade, digamos assim, teremos o maior prazer de continuar recebendo o senhor aqui nos estúdios, participando sempre dos nossos debates. O senhor é um grande colaborador aqui do Grupo Bandeirantes, com Diego Casagrande, comigo, enfim, com vários programas. Muito obrigado pela atenção. Alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor, fique à vontade.
Em meu lugar, eu agradeço profundamente, Milton, como sempre. A parceria não é gratuita, ela é às custas da qualidade do trabalho realizado por vocês. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Nós estamos cortando na própria carne, propondo que médicos que possam suspender, inclusive, suas atividades privadas o façam em nome da saúde pública. E, portanto, a gente pede para que os gestores todos, sejam públicos ou privados, entendam que a redução de fluxo de pessoas para os hospitais tende a reduzir o gasto de EPIs que estão em falta no nosso país e que, em reduzindo o gasto de EPIs, a gente possa enfrentar a crise maior quando vier. Saiu recentemente, faz algumas horas, uma nova curva do coronavírus, quando comparado a outros países, e a curva de ascensão de diagnósticos no Brasil foi maior do que em outros países. Ela foi mais precoce e foi maior. Portanto, nós não precisamos necessariamente ficar exageradamente preocupados, mas eu faço questão que os gestores entendam a sua parte. Vamos guardar o recurso necessário para que, se a gente tenha uma crise maior, tenhamos condições, e vamos proteger as equipes de saúde para que elas estejam disponíveis. Uhum. No mais, te agradeço profundamente. O CIMER está trabalhando 24 horas para defender os médicos e estamos abrindo um canal para os médicos que vai ser aberto no máximo hoje ou amanhã, com contato direto de médico para médico, para prestar as orientações, tendo sempre um médico do CIMER à disposição, e vamos entrar em contato com o Conselho Regional de Medicina, o doutor Eduardo Trindade, para que a gente possa fazer uma parceria quando for necessário.
E, assim que tiver informações sobre São Leopoldo, nos passe por gentileza.
Faremos hoje ainda, te agradeço muito.
Um abraço. Obrigado. Tchau. Sucesso aí no trabalho. Doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. 3:11, na temperatura 26,5 graus, aumentou um pouco a temperatura. Deixa eu fazer uma rodada, antes de fazer uma rodada aqui com os nossos ouvintes, tem muitas mensagens dos nossos ouvintes. Eu vi o meu amigo, né, que eu aprendi muito com o Alexandre Garcia, quando eu estava em Brasília, e o Alexandre colocou um material que eu achei muito interessante, a grande encenação chinesa. Primeiro, crie um vírus e o antídoto. Segundo, dissemine o vírus. Terceiro, dê uma demonstração de eficiência construindo hospitais em poucos dias. Afinal, você já estava preparado com os projetos, a encomenda dos equipamentos, a contratação da mão de obra, a rede de água, esgotos, materiais de construção pré-fabricados e estocados em um volume impressionante. Quarto, provoque o caos no mundo, começando pela Europa. Quinto, ingesse rapidamente a economia de dezenas de países. Sexto, interrompa as linhas de produção das fábricas de outros países. Sétimo, provoque a queda das bolsas e compre empresas a preço de banana. Oitavo, controle rapidamente a epidemia no seu país, afinal você já estava preparado. Nono, abaixe o preço das commodities, inclusive o preço do petróleo que você compra em larga escala. E décimo, volte a produzir rapidamente enquanto o mundo está parado. Compre o que você negociou barato na crise e venda mais caro que o que está em falta nos países que paralisaram as suas indústrias. Afinal, você leu mais Confúcio do que Karl Marx? Antes de rir, leia o livro dos coronéis chineses Qiao Liang e Wang Xiangsu, de 1999. Meu Deus do céu. Depois a gente conversa. É material do que o Alexandre me que eu recebi do Alexandre Garcia, que achei interessante, enfim. Estou passando para vocês aqui. Deixa eu fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes, são muitas mensagens. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui com os nossos comerciais. Vamos fazer o seguinte, antes de fazer a rodada, vou chamar os comerciais, nós fechamos os comerciais e aí seguimos a vida aqui até às 16h. A partir das 16h, você tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Lembrando aí que saiu, o Bruno Rosa trouxe a informação, o presidente Marcelo Medeiros testa positivo para a Covid-19 e eu desejo a recuperação do presidente Marcelo Medeiros o mais rápido possível. Ele vai se recuperar. Se é uma gripe um pouco mais forte, enfim, vai se recuperar. Eu não tenho dúvida disso. Intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Essa é a Melô do Bebedo, que só enrola.
Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pede descontinho, dá uma choradinha, dá aquela enrolada e não paga a continha.
E não paga a continha.
Trabalhou e não recebeu? Cobre de graça nos cartórios de protesto. Veja como em protestors.com.br.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Jardine. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Jardine é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul.
Bandeirantes. Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 4h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Ângelos, a funerária número um na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas. Cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Os carros já foram lentos, os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões.
Entrevistas.
Negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp.
FaceTime.
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos. Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:21, 27 graus a temperatura em Porto Alegre neste momento. Tá valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h. Aqui a notícia não para. Bandeirantes não para. O que que foi? Qual foi a decisão do nosso diretor? Reduzir o fluxo de pessoas aqui dentro, né? Fazer a higienização, né? Imagina se fechar, vamos fechar tudo, vamos parar tudo. Não é assim que as coisas funcionam, né? É, tem que ter bom senso, equilíbrio, lucidez neste momento. 3:22, está na linha conosco o presidente do Conselho Regional de Medicina. Poucos minutos falamos com o presidente do Sindicato Médico, Dr. Marcelo Matias, falamos com o senador Lazier Martins, com o senador Luiz Carlos Reis, e agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Eduardo Trindade. Boa tarde, Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com a Bandeirantes.
Muito boa tarde, Milton. Muito boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade para prestar esclarecimentos nesse momento tão importante para toda a sociedade gaúcha, né?
Uhum. Há poucos minutos atrás, nos dizia aqui o presidente do Sindicato Médico, Dr. Marcelo Matias, que já mandou uma equipe para São Leopoldo e já fez um encaminhamento aí junto ao Conselho Regional de Medicina. Parece que as coisas não andam muito bem por lá, né?
É, na verdade, já houve muitos relatos da falta de profissionais e muitos relatos da falta de equipamentos de proteção individual, né? porque, na verdade, um cuidado que nós temos que ter com as equipes de saúde, profissionais que estão na linha de frente, é que eles são muito necessários nesse momento, né? A gente não pode ter essa flexibilidade de mandar todos para casa, porque eles têm que prestar o atendimento, né?
Morreram 14 médicos na Itália, né?
É, já tem até um número um pouco maior até.
Maior, né?
Esse número é maior que 14. Então, o que pode acontecer? Se a gente pegar um afastamento de 14 dias para os profissionais, a gente vai conseguir uma reposição fácil. E não é nem só de médicos, é toda a equipe que presta atendimento ali. Sejam eles enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a gente precisa ser equipe na linha de frente bem, e que ela não seja exposta tão facilmente à contaminação, porque eles acabam saindo da linha de frente. Né? Esse é o grande problema.
Uhum. Eu vi aqui o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, está me chegando essa informação agora, publicou uma resolução que determina que médicos não atendam pacientes suspeitos de coronavírus se não tiverem à disposição os equipamentos de proteção adequados.
É, na verdade, isso é só uma resolução mais específica, porque, na verdade, todo profissional de saúde não deve se colocar em risco desnecessário, né? Então, se não for em risco iminente de vida, ou uma situação crítica, o profissional, até para não se colocar em risco, e às vezes nem colocar em risco o próprio paciente, pode se eximir do atendimento naquele momento e indicar que o paciente procure atendimento em outro local, né?
Uhum.
É, na verdade, isso que a resolução do Rio estabelece, mas isso, inclusive, já está previsto no próprio Código de Ética Médica, né?
Agora, essa decisão do Ministério da Educação que autoriza alunos no quinto ano de medicina a fazer estágio em postos de saúde.
É,
publicado no Diário Oficial, autorizando aos alunos da rede federal nos dois últimos anos de curso de medicina a realizar o estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e rede hospitalar. A medida também abrange estudantes da rede federal do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.
É que, na verdade, isso vem só confirmar essa informação. O Ministério está muito preocupado que irá faltar profissionais, porque normalmente profissionais que estão na linha de frente são os primeiros a sofrer contaminação e acabar saindo da linha de frente, né? Então, o Ministério está tentando alguma forma de conseguir recrutar mais profissionais para poder atender na linha de frente, né?
Uhum.
Na verdade, isso é uma medida extrema num momento de crise, né? Só que, na verdade, não adianta também a gente colocar pessoas, mais pessoas, e não dar equipamento de proteção individual, né? Então,
sim,
nós estamos gestionando já há muitos dias, junto ao governo estadual, duas coisas. Primeiro, para que os profissionais da saúde sejam os primeiros a ser testados. Milton, para a seguinte situação.
Sim.
Em vez de profissional, não, está com suspeita, agora vai para casa, fica 14 dias, não. Esses profissionais, façam o teste, porque se eventualmente o teste vir negativo em dali um ou dois dias, esse profissional já poder voltar a atender a partir do terceiro dia.
Pois é, mas
agora não. Agora eles estão tendo que ficar 14 dias em quarentena para depois trabalhar.
É, e uma situação de emergência também, porque até mesmo os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina, e os conselhos regionais de medicina não vão ter absolutamente nada a fazer com relação a esses estudantes, até porque eles não são médicos, né?
É, na verdade, a gente vai prestar todo o apoio, né? Na verdade, está toda a sociedade tem que se unir em torno do bem comum e tentar debelar e minimizar os efeitos dessa crise, dessa pandemia, né?
Uhum.
Então, na verdade, como a princípio eles não têm não tem registro do conselho, a gente não tem uma atuação direta, mas na prática a gente tem que apoiar a autoridade sanitária máxima, que é o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde, né? Inclusive apontando para os diretores técnicos de cada uma delas, seja o posto de saúde ou hospital, buscar estrutura e condições para prestar um bom atendimento, né?
Ministro,
é isso que se precisa.
O ministro Mandetta está dizendo que esse pico vai até maio. É preocupante, hein?
Não, é realmente preocupante, Milton. Inclusive, tem estimativas que até 50% da população gaúcha esteja contaminada, né? Só que, convém lembrar, que na verdade o objetivo é achatar esses casos para a gente não ter picos de incidência, né? Que daí é a gravidade.
Pois é,
a gente
mas
tem
o senhor concorda.
Ao longo dos meses
o senhor concorda. senhor concorda com os especialistas nessa área de infectologia, enfim, os infectologistas, desculpa, de que quando bater na casa de 50% de contaminação da população, começa a cair?
É, certamente, não, isso é uma, e não é só os infectologistas, muitos até, o pessoal, os virologistas também, que são especialistas que estudam vírus, e os próprios epidemiologistas, a gente já sabe que essa curva é assim, a gente tem um pico de incidência, cresce em muitos casos, e depois esse pico decai, né?
Uhum.
Por isso que é bem importante até, há uma certa disseminação no vírus na comunidade, né? O que importa é isolar aqueles pacientes que estão em maior risco. E
sim,
quais são eles?
São pacientes idosos.
Pacientes acima de 60 anos com comorbidade.
Uhum. São idosos, são diabéticos, são pessoas...
Isso, tem alguma comorbidade. Então, esses realmente devem ser isolados, né?
Uhum. Como é que o senhor está avaliando aí, doutor Eduardo Trindade, assim, diariamente a gente vai estar em contato com o senhor?
É, realmente está muito preocupante, né, a situação, porque os casos estão aumentando, né, até houve um planejamento, o planejamento está sendo adequado, mas nós vamos viver momentos de crise, a gente não chegou ainda no pior momento, né.
Mas, doutor Eduardo...
Não é necessário pânico na população, mas temos que ficar atentos para responder o melhor possível a essa crise, né.
Mas, doutor Eduardo, sei que a gente está vivendo essa crise, enfim, mas isso aí, a fotografia está o coronavírus veio também para desnudar o caos na estrutura da saúde num país com 210 milhões de pessoas e que até pouco tempo fazia festa, né? 12 estádios de futebol a 1 bi, né? Cada
aquela
um.
Aquela famigerada frase, né? Que todo mundo, nós fomos quase... roubados a céu aberto, né?
Uhum.
Ah, não se faz Copa do Mundo com hospitais, se faz com estádios de futebol.
Uhum.
Nós temos agora, eu acho que 17 estádios maravilhosos de primeiro mundo e os nossos hospitais, infelizmente, nós temos ilhas de excelência, nós temos excelentes profissionais, só que nós temos uma estrutura completamente inadequada, né?
É, nós temos uma Vila Olímpica abandonada lá no Rio de Janeiro, fantástica, maravilhosa, que foi mostrada para o mundo inteiro.
O estádio do Maracanã, que agora, desculpe até a revolta, nisso, mas é que realmente se revolta muito. O estádio do Maracanã, se eu não me engano, foi reformado 3-4 vezes ao longo de 4 anos.
É. Uhum. É uma realidade dura, né? Cruel, né?
É uma situação muito crítica, mesmo, mas o mais importante é colocar para a sociedade que se isole os grupos de risco, as populações que estão fora desse grupo de risco, tentem evitar fazer esse isolamento social, mas sem criar pânico, fazer tudo de uma forma orquestrada, organizada, como vem sendo preconizado pelo Ministério da Saúde.
Uhum. O senhor tem razão, só que eu vou dizer um pouquinho de experiência que eu tenho com meus 60 anos. Isso aí, daqui a 10, 15, 20 dias, as pessoas vão começar a entrar em estresse, porque quem deveria estar colaborando também neste momento... na linha de frente, né, como uma prestação de serviço, enfim, orientando, está fazendo ao contrário. Grande parte da mídia, na busca por audiência, né, por leitores de jornais e de revistas, fazendo sensacionalismo, colocando a população em pânico. Isso é lamentável. Pessoas dentro de casa, daqui a 15 dias, começam já a entrar em depressão.
Perfeito, meu Deus. Não, e outra coisa, essa disseminação agora, essa facilidade da comunicação pelas suas redes sociais, através desses WhatsApp, as pessoas colocando cada teoria. Tem gente ficando em casa porque tem essa obrigação de ficar em quarentena e colocando estapafúrdia, gerando confusão. Agora se inventou um tratamento que não está nada comprovado que supostamente curaria o coronavírus. Foi uma busca incessante em todas as farmácias para se comprar um remédio que não funciona e as pessoas que estão daquele remédio para uma outra indicação não estão conseguindo comprar. Então, assim, ó, nós estamos precisando nesse momento, é mais aquela questão da população, o indivíduo ter mais solidariedade com a pessoa ali do seu lado, quem está ombreando com ela, porque na verdade... principalmente, essa é uma doença extremamente transmissível, principalmente para os idosos, mas as pessoas estão preocupadas com si mesmas. Ah, será que eu vou pegar ou não vou pegar?
Uhum.
Entendeu? A pessoa tem que estar preocupada com isso. Agora, nunca a gente teve no Brasil uma crise que uniu ricos e pobres todos juntos no mesmo barco.
Uhum. Doutor Eduardo Trindade, alguma questão que eu não coloquei, por favor, fique à vontade. Hein?
Eu só pediria para colocar, eu já coloquei várias vezes, colocar aos seus ouvintes o que busca informações nos sites oficiais, busca informação, seja ela do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, ou até no site do Conselho, porque busque as informações realmente baseadas em evidência. Não entrem em pânico, não saiam surtando, busquem aquelas informações, até vejam por que essa estratégia de isolamento social, para não ficar aquela paranoia que o vírus está circulando e todo mundo vai morrer. Não, nós vamos debelar essa crise e vamos tentar vencê-la da melhor forma possível.
Doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina no Rio Grande do Sul, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes aí, um bom trabalho.
Eu que agradeço, pessoal. À disposição, um abraço.
Obrigado. 3:34, eu estou vendo aqui que estão buscando dinheiro de tudo que é lado, né? E eu acho que é justo isso. Agora eu vi que o Congresso Nacional, através de um pedido feito pelo PGR, o Procurador-Geral da República, ele fez um pedido e parece que o Congresso Nacional está aprovando, que é parte do dinheiro, 1,6, se não me falha a memória, estou buscando essa informação aqui, 1,6 bi da Lava Jato seja destinado para o combate ao coronavírus. E eu acho que tinha que ter uma outra proposta interessante também, porque eu tenho acompanhado aí de que as empresas vão ter que reduzir jornada de trabalho, podem reduzir, negociar, diminuir o valor dos salários, enfim, muita gente vai sair perdendo. Atenção, senhores deputados e senadores, poderiam reduzir em 50% seus salários e despesas de gabinete e de asas do contribuinte nos aviões, cotão. Vamos reduzir agora 50%, ou quem sabe os senhores fiquem sem receber esse mês, senadores e deputados do Brasil, e essa grana vai para o coronavírus. Será que alguém está disposto, dos 513 deputados, 81 senadores, hein? Aí para a linha de frente e... Olha aqui, ó, esse mês não tem cotão, né? Tem que cortar os salários dos políticos para enfrentar isso aí. Prefeito, governador, presidente da República, ministro, tem que cortar. Está cortando na iniciativa privada? Tem que cortar também no poder público. Porque o povo, além de estar sofrendo, quem trouxe o coronavírus, a realidade é essa. Muita gente não vai gostar do que eu estou dizendo. Quem trouxe o coronavírus é quem tem grana. Foi quem veio de Nova York, veio da Europa, né, que estava viajando, tem poder aquisitivo, trouxe o vírus para cá. Mas quem vai tomar pancada e vai sofrer e vai morrer porque não tem atendimento para todos é o pobre, é o cidadão, trabalhador. Esse vai levar paulada, como sempre, né? Em tudo. O pobre leva porrada em tudo. Quem tem grana foi quem trouxe o vírus, né? Porque não foi o seu João da Restinga, ou lá do Sarandi, que trouxe, eu estou falando aqui de Porto Alegre, dos bairros de Porto Alegre, eu sei que esse programa tem uma abrangência nacional, mas eu estou dando um exemplo aqui. Alguém da Zona Norte de Porto Alegre, da Vila, ou alguém da Vila, da Zona Sul de Porto Alegre, não foram eles que trouxeram esse vírus de lá para cá, não. Foi gente de bala na agulha. Agora, o povão que vem sendo, né, vítima há muito tempo, vai ser mais uma vítima, mais uma tragédia. Pessoas desempregadas, pessoas não tendo como pagar suas contas, pessoas passando dificuldades para colocar o essencial na mesa, que é a comida, pessoas sem condições para comprar medicamentos. A realidade é essa. Ela é dura, cruel, mas é a realidade. Aliás, tem uma mensagem do Chico Xavier, que eu vê se o Matheus consegue localizar aí, que eu coloquei no repórter Bandeirantes ontem à noite, e que é muito interessante também para uma reflexão neste momento. Eu tenho certeza que nós vamos sair melhor do que entramos nesse coronavírus, né? nessa tragédia, digamos assim, e é uma tragédia mesmo, tem que sair melhor, precisamos sair melhor. Porque agora, neste momento, parceiro, é o seguinte, tanto faz ser pobre como rico, o vírus não vai escolher. A vantagem do rico é o seguinte, o rico vai para o Albert Einstein, ou vai para o Moinho de Vento, para o Mãe de Deus, para o Divina Providência, vai para os melhores hospitais, né? E o pobre, né, vai mais uma vez tomar uma porrada. 3:38, 13:38. Essa mensagem é importante para uma reflexão.
Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.
3:41, está aí essa mensagem, né? Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de conhecer uma visita relâmpago de uma hora e meia com Chico Xavier. Tive essa oportunidade, figura fantástica, né? Completamente diferente desse tal de João de Deus, né? Chico Xavier morreu pobre, nunca desfrutou de riquezas, né? Nem de conforto. Era uma figura fantástica e continua sendo, né, espiritualmente. 3:42, o governo permitirá que empresas cortem salários pela metade para evitar desemprego, né? Então é o seguinte, atenção, senhores deputados e senadores, cortem seus salários pela metade também. Senadores, deputados, governador, prefeito Marquesan, governador Eduardo Leite, presidente Bolsonaro. Vamos lá, todo mundo cortando salário pela metade aí. Vou botar esse dinheiro aí para ajudar a cobrir esse problema, porque o Augusto Aras, ele quer que 1,6 bilhão do fundo da Lava Jato, ele quer que seja investido no combate ao avanço do coronavírus. Como parte dos recursos do acordo da Lava Jato do Paraná com autoridades dos Estados Unidos reservados para a educação não foram executados. E é possível fazer a realocação desses valores. Vamos lá. E deputados e senadores políticos também cortando 50% dos salários. O ideal seria que eles ficassem sem receber aí um mês, dois meses, porque pá, recebem bem, né? Ganham uma grana muito boa. Né? César, vou atender as mensagens dos nossos ouvintes, o César Augusto Luiz Pereira da Silva, de Porto Alegre. Muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Boa tarde, Milton e ouvintes. Tanto o Senado quanto a Câmara trabalham muito pouco e o pouco geralmente é contra o povo. Agora, na emergência, nada mais justo que cortar pela metade os seus ganhos exagerados e direcionar o fundo eleitoral para a saúde. Eu também acho que tem que botar esse fundo eleitoral na saúde. Para ontem. Isso aí tinha que ser para ontem, não é para hoje. Boa tarde, Milton. Ouvimos todos os dias você. Está de parabéns pelas entrevistas e pela verdade sempre. Ângelo e Fabiane Vaccaro, um abraço. Muito obrigado ao senhor Ângelo e Fabiane. Parabéns, Milton, pela sua contundência ao falar com o senador Reis, expressando certamente o que a maioria dos brasileiros pensa sobre o Senado. Alexandre, da cidade de Canoas. O Magno diz que é uma máfia esses CFCs no Rio Grande do Sul. Magno, um abraço, Magno. Eu trabalho com a construção civil e há 12 anos luto para comprar um carro, mas daí você procura o valor da CNH e desiste. Diego Viegas Brum, de Belém Velho. Um abraço, Diego. Nós vamos dar isso aí agora com esse projeto da senadora Cátia Abreu. Olá, Milton. Votei no Luiz Carlos Reis, mas ele também faz parte do Senado. Você passou um ano... Luiz Carlos votou nesse projeto o Alexei Caravaca. Aí está muito forte aqui o teu texto aqui. Eu não vou ler, né, o Alexei. Você me desculpa aí. Manda direto lá para o gabinete do senador, porque senão eu fico aqui que nem menino de recado, né? Eu não sou menino de recado, eu sou profissional. Estou trabalhando aqui como jornalista, né? Então, alto lá, né? Quer mandar uma mensagem criticando politicamente. Agora, quando entra assim do jeito que você veio, meu irmão, e eu quero que você continue ligado conosco sempre, é um prazer tê-lo como ouvinte, mas manda direto para o senador. Prezado Milton, pergunte ao senador Lazier Martins se não poderia apresentar uma proposta de transferir as eleições municipais para junto com a de presidente usar essa verba de campanha. Tem que usar a verba de campanha, sim. Mas deixa a eleição. Ah, vamos usar a verba de campanha. Não, tem que fazer essa eleição. Tem muito vereador e prefeito aí que tem que passear rápido. O povo não suporta mais. Juscelino de Porto Alegre, tem que passear, Juscelino. Tem vereadores e prefeitos em vários lugares do Brasil que precisam ir para casa. Boa tarde, gostaria de saber se foi prorrogada a entrega da declaração de imposto de renda. Volney de Camaquã. Elis, nossa produção vai dar essa resposta aí para o ouvinte, se foi prorrogado a data de declaração do imposto de renda. Que eu saiba até agora, não. Mas o Elis está já verificando isso aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, vai entrar em contato com a Coordenadoria de Comunicação da Receita Federal aqui em Porto Alegre, já fica sabendo. Boa tarde, Milton. Pergunte ao senador se os políticos vão abrir mão de seus salários e mordomias para ajudar o Brasil nessa hora. Orlando de Canoas. Tem que abrir, né? Vamos fazer uma pressão aí. Eles têm que ficar também sentir um pouquinho, né? Boa tarde, Milton. Senadores que querem o bem do Brasil devem chamar a imprensa nacional e renunciar ou impeachmentar o Davi Alcolumbre. Um abraço, Oliveira. Renunciar não, mandato não, mas lá a mesa diretora pode até ser, né? Fábio do Centro, Milton Cardoso, encampou o discurso do meu amigo Osmar Terra. Eu não encampei nada, ô Fábio. Agora, não sei se o senhor é especialista, infectologista, médico, jornalista, não sei qual é a sua atividade profissional. Lazier Martins, deixa eu ver o... Lavier Martins é só Lero Lelo, blá blá blá, mesma que fazia Simon, só discurso vazio, o Jorge. Não é bem assim não, viu, Jorge? Com esse trabalho do Simon e o Lazier está se esforçando também, não é assim não. Mas então deve ser bom para ti o Paulo Paim, então, pelo que eu estou vendo aqui. Boa tarde, vejo poucos falando do crime que estão cometendo políticos religiosos e pastores, causando alienação, espalhando mentiras e desinformação, prometendo falsa proteção e cura, por dinheiro, é claro, para o coronavírus. Em um país sério, esses charlatões seriam presos. Aqui viram políticos. Valério de Eldorado. Se o senhor souber alguma coisa, seu Valério, passe para mim, o meu telefone é 996-563460. Meu telefone particular, que eu aciono a polícia e o Ministério Público, junto com o senhor. 996-563460. Roberto de Sapiranga, escuto a Band do Mendels que vou o dia todo. Roberto de Sapiranga, muito obrigado aí, Roberto. Boa tarde, Milton, você falou para o senador Lazier, não está resolvendo, tem que vir para a imprensa dar nome aos bois, coisa que eu nunca vi nenhum presidente fazer, e hoje o sistema corrupto quer derrubar o presidente Bolsonaro, porque inúmeras vezes ele foi até a imprensa e deu nome aos bois. E tem que ser assim para poder limpar esse esgoto, tem que expor esses vermes. Paulo de Gravataí, diga, Elis.
Milton, respondendo à indagação aí dos nossos ouvintes, o prazo segue sendo o mesmo, apesar dessa pandemia aí de coronavírus. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda segue sendo no próximo dia 30 de abril.
Tá errado, tem que mudar isso aí. É. Nós temos que pedir aí aos... Inclusive aos políticos, que como é que as pessoas vão se deslocar agora a buscar documento aqui, a colar, enfim e tal, se não podem sair de casa?
Claro que ainda pode acontecer uma mudança, né, Milton? Mas por enquanto, até o momento, segue mantido a data de 30 de abril.
Tá certo. Obrigado, Elis, nosso produtor. Milton, não precisa mais nenhum controle do CNJ, Luciana de Igrejinha. Milton, pergunta ao médico... que quem já passou pela doença fica automaticamente imune ao coronavírus. Abraço, Luiz de Porto Alegre. É como uma gripe, né? Eu acho. Não posso te dizer isso agora, porque o médico não está aqui, mas eu vou oportunamente, quando conversar com algum médico, vou buscar essa informação, porque eu acho que é importante, sim, a tua pergunta, se fica com alguma sequela ou não. Boa tarde, amigo Milton. Como seu ouvinte fiel, gostaria de relatar minha indignação com empresas que aproveitam da situação difícil que estamos passando para fazer marketing de bons moços. Ninguém é obrigado a vender a preço de custo e nem a dar nada de graça a ninguém, mas divulgar campanha e depois disponibilizar 5 unidades de 100 miligramas em cada loja, acredito ser má fé e falta de vergonha. Sou cliente Panvel, indignado com essa atitude deles, desculpe meu desabafo, Marcelo de Canoas. Aí o pessoal da Panvel, né? Panvel, que é um grande grupo, né? Está aí o ouvinte fazendo essa reclamação. Eu tenho certeza que a direção da Panvel vai tomar providências, eu não tenho dúvida. Ainda bem que o Milton não é médico, se fosse estaríamos todos mortos. É. E a senhora Fernanda é médica? Hein? A senhora é médica? Não sei, estou lhe perguntando. Né? Se a senhora é médica, por favor, entre em contato comigo, que eu quero lhe colocar no ar aqui. Tenho o maior prazer, tá? Para a senhora explicar sobre o coronavírus. Milton, 2 minutos depois de dizeres que o coronavírus não tem partido, colocas que é uma conspiração chinesa. Não entendi tua posição, Júlio Neto de Uruguaiana. Pô, Júlio, por favor, né? Eu estou colocando aqui, cara, meu amigo, um material do Alexandre Garcia, meu irmão. É lá da China, não tem nada a ver com a política aqui, meu irmão. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Mas eu talvez tenha dificuldade também de ter me expressado, né, Júlio? Um abraço fraterno aí, Uruguaiana. Para completar o apropriado comentário de Alexandre Garcia, o PDT de Ciro Gomes é financiado pelo Partido Comunista Chinês, Edmilson Gonçalves. Um abraço, Edmilson Gonçalves. Boa tarde, aqui é Valdemar Fortunato. Talvez seja o momento de mexer nas mordomias dos políticos, pois toda a população está se sacrificando para auxiliar contra o vírus. Tem que mexer no bolso dos políticos, sim. Está na hora. Olá, Milton. Infelizmente, existe um grande hospital de Porto Alegre que não está tomando as precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. Minha esposa trabalha neste hospital e este há 4 dias com sintomas de gripe e não fizeram teste nela. E mais, não afastaram e está lidando com o público sem máscara. Aí fica complicado. Luciano de Porto Alegre, boa tarde. Ô, Luciano, me manda o nome desse hospital aqui, meu irmão. Me manda o nome do hospital. Mensagens dos nossos ouvintes chegam pelo... E olha, não vou dar conta aqui pela enxurrada de mensagens. Boa tarde, gostaria de escutar a entrevista que você fez com o Osmar Terra sobre o coronavírus. A entrevista foi ontem. Como faz para acessar o áudio da entrevista? Grande abraço, Alberto. Passo fundo, domingo à noite, viu, Alberto? Domingo das 19h às 20h, nós estaremos com o repórter Bandeirantes ao vivo e eu vou colocar para vocês aí. Vou colocar para vocês, com certeza, absoluta. Dona, deixa eu ver aqui que mandou essa mensagem, o Daniel de Alvorada. Boa tarde. Eles não perdem tempo. Vão usar o coronavírus para gerar uma super crise, paralisando o país, tentando evitar uma possível reeleição do presidente, e agora vão liberar o uso irrestrito de verbas públicas. Onde vai parar esse dinheiro? Daniel Alves, de Alvorada. Milton, será que vai sobrar dinheiro para tratar as outras doenças do povo brasileiro? Será que tudo será gasto com o coronavírus? Estou ficando preocupada. Vera Silva. É verdade, dona Vera. Com coronavírus ou sem coronavírus, a vida segue, né? Boa tarde, Milton. E toda aquela grana para a campanha eleitoral, Juarez de Canoas, tá lá no cofrezinho dos partidos políticos. Vê se vai ter algum partido político aí que vai ter coragem de pegar sua grana e entregar para o coronavírus. Atenção, Partido Novo, vocês que não querem usar grana, Partido Novo, ó. Vocês que não querem usar grana, tá aí a grande oportunidade, Partido Novo, não é? Não é verdade? Tem que meter, agora chegou a hora da verdade. Meter a mão no bolso dos políticos. Tem que tirar o salário dos políticos, senador, deputado. Esse mês não tem que receber nada. Vão reduzir o salário dos funcionários da empresa privada em 50%. Tem que tirar dos senadores, dos deputados, de governador, de prefeito, de vereador. Tem que tirar o dinheiro de todo mundo agora. Botar no coronavírus. Não pode só iniciativa privada que paga impostos para sustentar partidos políticos e essa turma, né, que só quer levar vantagem sempre. A realidade é essa. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. 3h57. O Sérgio Boas está chegando aí e eu acho que eu e o Sérgio Boas vamos doar 50% do nosso salário. Eu e o Sérgio Boas vamos doar 50% do nosso salário e aguardando os políticos para ver se eles também vão doar parte. Ei, Sérgio Boas, vamos doar, eu e o Sérgio Boas, metade do nosso salário se os políticos pararem de receber durante os próximos 6 meses. 6 meses eu quero ver os políticos sem receber um centavo, botando dinheiro no... nessa campanha do coronavírus, né? Tá demais isso. 13h57, 26 graus a temperatura. Fiquem com Deus e com Sérgio Boas e o esporte, né? Fiquem com o Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Eu volto logo mais às 21h. Um abraço fraterno, seguindo as normas, os protocolos da área de saúde, sem pânico, sem depressão, sem desespero e na companhia agradável do Sérgio Boas, com muitas informações sobre o esporte. Volto às 21h. Fiquem com Deus e até lá.